Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Sexta-feira, dia 23 de março de 2018. Começando mais uma edição do Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta sexta-feira.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Operação Lava Jato chega à fase 50 com operação na Bahia e no interior de São Paulo. Ficou para o dia 4 de abril a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o destino do ex-presidente Lula. Justiça libera 10 bilhões de reais para 100 mil segurados do INSS.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Uma grande área de nuvens cobre boa parte do Paraná. Ela está sobre o sudoeste, oeste, centro e norte do estado nesta sexta-feira. Esta umidade toda, associada ao calor que vai fazer durante a tarde, deve provocar pancadas de chuva passageira à tarde e à noite em todas as regiões. Máximas para hoje, 25 em Curitiba, 26 em Ponta Grossa, 28 em Paranaguá e Telêmaco Borba, 30 em Campo Mourão e Jacarezinho, 31 em Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá e 32 graus em Foz do Iguaçu e Umuarama. Amanhã o dia começa com sol em praticamente todo o estado e deve chover à tarde de novo. Apenas no oeste e no sudoeste, por causa de uma área de instabilidade que se forma a partir do Paraguai, o céu fica fechado já pela manhã e pode chover no começo do dia. No domingo, a possibilidade de chuva é maior em todas as regiões por causa de uma frente fria que está chegando ao estado. A Operação Lava Jato chegou à fase de número 50. A ação hoje acontece em Salvador, na Bahia, e em duas cidades do interior de São Paulo.
A Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia na fase de número 50 da Operação Lava Jato, chamada de SOTES 2. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Salvador, Campinas e Paulínia, no interior de São Paulo. Os investigadores apuram se a empresa do ramo de engenharia Meta Manutenção e Instalações Industriais Limitada pagou propina ao ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, que cumpre prisão preventiva em Curitiba. Segundo a investigação, os supostos repasses somam R$ 2.325.000. A reportagem tenta localizar a defesa de José de Jesus. Tentamos contato também com a empresa Meta Manutenção, mas os telefones não atendem e aguardamos retorno da Transpetro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Como você sabe, a Lava Jato se desdobrou. Começou aqui no Paraná com uma força-tarefa concentrada, delegados da Polícia Federal e também procuradores do Ministério Público Federal trabalhando concentrados aqui. Depois foram descobertos desdobramentos do que era feito a partir daquele núcleo da Petrobras em outros estados. Por isso foram montadas forças-tarefas também no Rio de Janeiro e agora em São Paulo. A Lava Jato de São Paulo ontem denunciou 5 pessoas por desvios de dinheiro de uma estatal paulista. Eliane Gonçalves.
A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou 5 pessoas acusadas do desvio de recursos da Dersa, a estatal paulista responsável por obras viárias. Os recursos teriam sido desviados entre os anos de 2009 e 2011, período em que José Serra esteve à frente do governo de São Paulo. Em valores da época, R$ 7.700.000 que deveriam ter sido destinados para reassentar famílias desalojadas por grandes obras viárias, como o Rodoanel, a Avenida Jacupêssego e a nova Marginal Tietê. Segundo a denúncia, o ex-diretor de engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, comandava o esquema que envolvia também 2 ex-comissionados da estatal. A denúncia detalha as diferentes estratégias que teriam sido usadas para desviar recursos públicos. Em uma delas, o ex-diretor da estatal teria incluído empregadas domésticas da própria família como beneficiárias do programa de reassentamento sem que elas tivessem direito. As funcionárias relatam que nunca receberam qualquer recurso. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Ainda falando sobre a Lava Jato, ficou para o dia 4 de abril a análise do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a ser avaliado ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até o fim do julgamento, o ex-presidente não pode ser preso. Na semana que vem, o Supremo não tem sessão por causa do recesso da semana da Páscoa. A decisão, então, ficou para a outra semana. Esse julgamento do habeas corpus do ex-presidente pode refletir na vida de outros condenados da Lava Jato. Samanta do Carmo.
Após a sessão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu liminar, impedindo a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até que o julgamento de seu habeas corpus seja concluído pela Corte, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que está confiante de que, em 4 de abril, os ministros do STF vão manter a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância.
Todo o Ministério Público brasileiro está confiante em que o Supremo Tribunal Federal vai manter a sua decisão, declarando que não fere o princípio da presunção de inocência, o início da execução provisória da pena após a decisão de tribunal que cumpre o duplo grau de jurisdição. Essa decisão da Corte é importante para o futuro da persecução penal do Brasil, sobretudo em face de crimes de corrupção e crimes praticados pelo crime organizado.
O líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Rodrigo Garcia, também avaliou que a decisão vai refletir em outros condenados pela Operação Lava Jato.
A vitória do presidente Lula é em relação à liminar, em relação ao mérito do habeas corpus. Eu acredito que o Supremo sabe que isso é um tema relevante para o sistema penal brasileiro e vai, com mais cautela e mais calma, no dia 4, tomar sua decisão final. Naturalmente, votando o HC do presidente Lula, vai ser estendido aos outros réus que estão em situação semelhante.
Vadir Damus, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e deputado federal pelo PT, acompanhou o julgamento e conversou com a imprensa logo após o resultado. Ele foi cauteloso ao comentar o futuro do ex-presidente Lula.
Essa decisão, ela foi estritamente técnica. Ela não significa uma antecipação do entendimento dos ministros. O resultado, quando for retomado o julgamento, pode ser qualquer um. Pode ser pela concessão do habeas corpus, pode ser pelo indeferimento. Essa decisão não aponta para nenhum caminho. É apenas para que se garanta a liberdade do ex-presidente Lula até que o Supremo se pronuncie.
A decisão desta quinta-feira não impede que o Tribunal Regional de Justiça da 4ª Região em Porto Alegre faça, na próxima segunda-feira, o julgamento do embargo declaratório protocolado pela defesa do ex-presidente Lula. O embargo questiona a decisão do TRF4 proferida no final de janeiro, confirmando a condenação de Lula na ação penal envolvendo o triplex no Guarujá e aumentando a pena dele para 12 anos e um mês de prisão. No entanto, se esta decisão for mantida de forma unânime pelos desembargadores da segunda instância, a ordem para que Lula comece a cumprir a pena não poderá ser expedida até pelo menos 4 de abril, quando será retomado pelo Supremo o julgamento do habeas corpus. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, a Justiça libera 10 bilhões de reais para segurados do INSS. E a vacinação contra a febre amarela é intensificada nos municípios do Litoral e do Vale da Ribeira, aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.